E hoje, na nossa série de entrevistas sobre retrospectiva 2021, perspectivas para 2022, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter Martins Pedro, está ao vivo com a gente aqui. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo.
Bom, para começar, gostaria de saber como é que foi o ano de 2021 para a indústria no Paraná.
A indústria do Paraná, ela já está em quarto lugar como maior produtora de produtos industriais no Brasil. Nós estamos só atrás de São Paulo, com o potencial que é São Paulo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que é muito maior, tem o dobro de municípios, de população e assim do que nós. Então é muito importante essa situação que a indústria do Paraná alcançou. E isso foi alcançado graças a nós sermos, primeiro, um estado muito especial, com uma diversidade industrial muito importante. Mesmo a macro Curitiba, com a indústria automotiva, que já é o segundo polo, mas nós temos em todo o estado várias cadeias que fizeram essa força da indústria. E os números, por essa diversidade e essa importância, é que nos deram bons números nesse 2021, que já vínhamos. E aí eu lembro, Luciana, se me permite, nós estamos, se bom Deus quiser, saindo ou entrando em números de uma tragédia humana que foi essa pandemia do Covid, que a economia mergulhou, né, o ano passado. Lembre-se que em março do ano passado, abril do ano passado, nós estávamos todos fechados. Nós não sabíamos o tamanho da tragédia que ia se abateria, tanto da vida, mas principalmente também, principalmente da vida, mas sobre a economia. E aí nós conseguimos ter uma situação na indústria de relativos bons números mesmo em 2020. E eles continuaram em 2021 com números ainda melhores. É isso que faz esse otimismo dentro de uma economia preocupante, mas esse otimismo da indústria do Paraná.
E por que a diversidade é importante para a indústria do Paraná?
Porque eu, não sendo dependente de um segmento só, veja bem, eu disse que a cadeia automotiva, por exemplo, nós já somos o segundo polo no Brasil, que muitos paranaenses não sabem de toda a cadeia. Quantas montadoras nós temos, mas quantos sistemistas que se fornecem na cadeia representam, em termos de emprego, de produção, a importância que tem isso. Mas, tirando isso, eu tenho um polo madeireiro muito importante. O setor madeireiro, nossa exportação de madeira, como é que eu posso até te dizer, até como uma cereja, porque não é bom. Quando você vê um furacão nos Estados Unidos, aquele negócio que eles vão proteger as vidraças, ele bota aqueles tapumes e tudo, aquilo é madeira brasileira, do Paraná. Aquilo que eles estão colocando ali, nossa, são exportações nossas aqui. Paraná e Santa Catarina, que são os dois estados mais importantes nesse tipo de produção. Então, a nossa produção madeireira é importante, nós temos um polo moveleiro importante, nós temos o setor do vestuário em todo o Paraná. Aqui em Maringá, na nossa região, Cianorte, é muito importante, mas temos em todo o Paraná. Então, essa conjuntura industrial, sem falar na indústria do agroalimento, que é primordial. Então, esse contexto diversificado faz a força da nossa indústria.
O senhor sempre fala que a carreira industrial é uma carreira promissora, uma boa carreira. Por quê?
Nós temos uma intenção e fazemos isso. Uma intenção, não. Uma necessidade. Tanto na federação, nós temos o contexto da Federação das Indústrias, né, do Sistema Indústria do Paraná, ele inclui o SENAI. O SENAI foi feito na Segunda Guerra Mundial, isso é outra história, né, para fazer qualificação na indústria. O SESI, né, o IEL e a própria federação que faz a representação da indústria. E nós temos uma missão de atrair o jovem para as profissões industriais. A indústria não é aquela imagem, o jovem hoje a gente procura atrair para uma carreira tecnológica, em ambiente não insalubre, que não tem mais, praticamente não existe mais insalubridade na indústria, processos produtivos modernos, equipamentos modernos, sistemas de produção avançada e o melhor para se fazer uma carreira, onde se paga os melhores salários. É na indústria. A indústria tem uma situação hoje de atração do jovem para que ele possa fazer uma carreira profissional tecnológica, avançando em vários setores, que eu posso estar, não é só no chão de fábrica, desde a área comercial, de marketing, de programação de produção, tem N setores na indústria que o jovem pode ser atraído para trabalhar nisso. E a gente confia nisso. É o que nós estamos fazendo muito no Senai e no Colégio SESI da Indústria, de mostrar o valor da profissão industrial.
Que legal. Bom, a gente está vivendo um momento de inflação no país, né? E alguns especialistas dizem que essa inflação é também um problema de demanda e oferta, né? A demanda muito alta e a oferta menor. O que está acontecendo com a oferta dos produtos industrializados? Eles não estão...
Estão sim, Luciana, você tem toda a razão e essa pergunta é muito pertinente. Nós estamos, eu estou falando, a semana passada nós divulgamos os números da sondagem industrial, mostrando que 68% das indústrias que participaram do nosso contexto, e foi um contexto de resposta muito técnica, muito embasada, mostrou otimismo da indústria. Claro que nós estamos dentro de uma economia. A economia brasileira está mostrando uma evolução da inflação, que é uma coisa que nós temos que combater, porque não existe nada mais pernicioso, não é com nós da indústria, é com a população, principalmente o mais pobre. Uhum. Não existe nada pior para quem tem menos renda do que a inflação. Então, esse número nós vamos combater. Automaticamente, atrás disso, vem a elevação de juros. Automaticamente, os investimentos, se você fazer, ficam mais caros. O custo do dinheiro para você girar a economia custa mais caro. Então, a economia tem dado sinais, inclusive colocando um PIB menor o ano que vem, uma retração. O que, que eu queria ressaltar a ti? Esse otimismo que nós temos da indústria, nós estamos dentro da economia, mas nós somos, no Paraná, 25% do PIB do Estado. Então, dentro desse contexto industrial, nós estamos otimistas. É claro que a economia merece a nossa atenção total para que esses números ruins não avancem, né? Então, é isso que a gente tem. Por isso que... E aí você me pergunta a questão dos preços. Estão subindo? Sim. Nós tivemos um aumento de demanda e que o país, e eu diria até muitas situações no mundo, não estão aptos à resposta rápida, ainda mais dentro dessa pandemia. E isso automaticamente gera maior preço.
Por que a indústria não está conseguindo produzir para atender essa demanda mais alta?
Nós temos, Luciana, uma dependência muito grande de insumos importados. Isso é uma coisa que nós precisamos corrigir no país. E eu diria que não é injusto com a indústria, é injusto com o consumidor brasileiro, que paga mais caro pelo produto brasileiro porque custa mais produzir aqui. E não só por tributo ser um sobre o outro, ser cumulativo, que é uma situação que nós precisamos corrigir urgentemente. De que, como os países de primeiro mundo, aliás, o mundo todo, usa o imposto do produto sobre o consumo, depois que eu fabriquei, e não na cadeia de fazer o produto. Isso é injusto, porque eu tenho produtos mais caros para o consumidor brasileiro. Isso é... Por que, que eu vou nos Estados Unidos ou aqui no Paraguai e compro tudo mais barato? Porque o sistema lá de produção é diferente do que o nosso. Então, essas coisas nós precisamos realmente corrigir. E é isso que nós temos uma missão aí nessa reforma tributária que a gente espera tanto que aconteça, vá corrigindo essas distorções. A indústria, por exemplo, ela, agora falando em Brasil, a manufatura significa 12% do PIB. A indústria como um todo, 21%, 22%. Mas nós pagamos mais de 40% dos impostos. Ou seja, está aonde isso? No produto da indústria brasileira. E automaticamente está aonde? Imposto, quem paga, somos todos nós. Nos produtos que nós consumimos. Isso é injusto.
Agora, o custo Brasil vai além de tributos, né?
Vai muito além. Por que que eu tenho uma situação de burocracia? Por exemplo, uma empresa hoje, e principalmente a industrial, claro que o comércio e o serviço também, mas eu pago para prestar informações para a Receita Federal do Brasil para ela me fiscalizar. A Receita emite a minha nota fiscal e ela tem todos os controles. Tudo isso quem dá, que eu tenho toda uma sistemática hoje de entregar todas as informações que o governo, tanto municipal, mas muito mais o estadual e muito mais o federal, para que ele tenha todos os dados nossos. Isso custa para você ter isso dentro. E outra coisa, o sistema tributário no Brasil, quando a gente recebe na federação missões de outro país, quando eles falam sobre isso, eles não entendem como é que pode, como é que nós podemos ter um sistema tão complexo, complicado, que muda a todo momento e que custa muito caro para nós. custa muito caro. Uhum. E eu tenho que entregar isso. Então, se eu quero produzir uma peça um pouco mais barato, tudo bem, eu faço a produtividade na fábrica, mas eu não consigo mudar esses custos indiretos que eu tenho no Brasil. Isso é uma das coisas. Uhum. Sem falar a nossa questão de estradas, de pedágio, de burocracia. Bom, pedágio agora é outra história, né? Mas tudo bem. Todos esses custos que nós temos indiretos, que tem um movimento chamado MBC, Movimento Brasil Competitivo, junto com o Ministério da Economia, estão tratando de minorar, de atacar isso. Mas é um custo pernicioso, invisível e, de novo, injusto para o consumidor brasileiro.
E como que é o consumidor brasileiro, esse mercado consumidor brasileiro? Ele é interessante, esse mercado?
Interessante, Luciana, nós damos pouco valor a nós mesmos. Nós temos o quinto maior país do mundo em área. Quinto maior, né? É, nós temos uma infraestrutura para fazer, nós temos investimentos a fazer, melhoria de vida. E eu tenho agora a sexta maior população, que nós éramos a quinta também. Então, a sexta maior população do mundo. Só perdemos, tira lá a China, a Índia, depois os Estados Unidos, né? E tem dois países, Nigéria, não, o Canadá é pequeno, é em população. Então nós temos um grande mercado, muito para fazer e um grande mercado. Por que que eu não exploro isso por nós mesmos? Com as nossas empresas, com a nossa capacidade produtiva. E sem ainda bem que a bondade infinita, né, da natureza conosco, que a gente produz. Só o Brasil, nós conseguimos ter 3 safras, 2 safras e meia. A questão de chuvas, apesar da seca agora, nós temos um país abençoado que nós temos a situação da produção brasileira em todos os setores, desde minérios. Né? Por que que eu sou o maior exportador de minério e ferro? Sou o segundo produtor, mas o maior exportador, porque a China, que é o maior, consome para ela mesmo. E eu mando minério de ferro para o Japão, que produz, teoricamente, quase 10 vezes mais aço do que o Brasil, a capacidade produtiva em aço processado, e ela não tem minério de ferro.
Nossa.
E daí eu compro a máquina japonesa, ou coreana, que é um país pequeno, bem menor que o Japão, bem menor de população. Por quê? Eu mando a matéria-prima, ele faz a máquina e manda. Eu mando um navio de minério de ferro para receber uma máquina sofisticada.
E tem perspectiva para mudar isso?
Tem. É, se a gente perder a respeito, claro que tem. O nosso
tem
país
ter esperança.
Esperança e agir, né? E agir. Nós temos um sistema no país que nós temos esses benefícios da natureza que nos... Olha a importância da agroindústria para nós, né? Mas eu preciso agregar valor nessa produção, senão eu exporto farelo de soja, açúcar, sem terminais. Estou exportando boi vivo. Emprego, Luciana, de matar boi. Claro que ainda é pouco, mas o Porto de Santos hoje já tem embarques de animais vivos para ser abatido em outros países, ou gerando... Tem navios que têm capacidade... Outro dia eu fiquei impressionado de ver, com capacidade de transportar 30 mil bois num navio.
Ou seja, só vai produzir aqui no Brasil.
Você só está usando a nossa água, a nossa pastagem, daí o emprego de fazer está lá fora. Isso que é uma coisa muito pequena, que eu estou falando de boi, né, que é nosso... Né, mas começa, é 1%, né, 2% da produção. Mas é assim, daqui a pouco é 3%, daqui a pouco é 5%, e a gente vai.
Agora, a gente poderia produzir essa máquina que o senhor comprou lá do Japão.
Claro que nós poderíamos. Nós poderíamos se nós tivermos. A indústria brasileira já foi 33% a 34% do PIB. Hoje ela reduziu bastante. Por quê? Porque a nossa competitividade na situação de custos, de produção. Você quer ver outra coisa injusta, já que nós estamos falando e está me dando? O salário do nosso funcionário. Nosso funcionário custa muito e ganha pouco.
Ah, deixa uma boa parte.
Claro. Você vai em países avançados, se ele custa 1.000, ele recebe 1.000. Aqui ele tem 1.000 e recebe 900, porque desconta dele várias coisas, né? E nós pagamos mais do que o dobro também nos custos indiretos. Ou seja, aí você vê o custo da produção do funcionário brasileiro fica caro. Por quê? Porque nós temos um monte de coisas indiretas em cima do salário. E aí você tem um funcionário que não ganha tão bem que merecia e custa mais do que o dobro que a gente tem que pagar, que está apropriado nos custos da produção do produto da indústria. Estou falando da indústria, né? Tá, eu tenho que me ater aqui ao meu foco, eu como industrial e como presidente da FIEP. Mas é isso que acontece. O que acontece? a tua jaqueta, ou o teu calçado, ou o teu alimento mais caro.
Uhum. Existe desindustrialização? O que, que é isso?
Existe. Existe, e ela foi uma situação perniciosa. Na questão da geração, eu vou falar de geração de emprego, porque o emprego é vital, né? É a dignidade da pessoa, dela ter a qualificação. Por isso nós também de Senai, de SESI, temos a situação da qualificação profissional, porque essa qualificação é que vai dar a capacidade dele trabalhar e ter um emprego, que vai ter a coisa mais importante, que é a dignidade da pessoa sustentar a si e a sua família. Isso é vital. Então eu estou falando que nós, a desindustrialização, ela capa os empregos, a capacidade de produzir, ela tira a situação de você gerar a renda, os impostos para mais escolas, mais hospitais, é um tiro no pé. Por que, que eu tenho a desindustrialização? Porque eu produzo caro, não compensa, compensa eu importar. Nós tivemos uma situação, eu gosto muito de ilustrar com exemplos, o ano passado, no auge da pandemia, nós não tínhamos o tecido para fazer máscara, Luciana. A gente esquece muito rápido, nós não tínhamos o TNT. E a indústria do vestuário do Paraná reagiu rápido, fazendo de tecido primeiro as camadas, até nós termos o TNT, que é o tecido não tecido, que é o apropriado para fazer máscaras, que são até nós conseguimos ter acesso. Até a FIEP nós tivemos uma ação muito grande nisso, em relação a comprar e passar para as indústrias, né, numa situação meia inovadora nossa lá. Então nós não temos a matéria-prima básica, que naquele momento de proteção da vida, deu no teu tecido ou TNT para fazer máscara. É isso que... É essas coisas que nós precisamos pensar e confiar que... Fala, tem caminho? Tem. Aí o nosso executivo, vamos dizer, na área do federal, da presidência, o nosso Congresso, porque o Congresso é que tem a situação. O nosso judiciário, toda uma situação nossa que nós precisamos evoluir. É uma... Eu diria uma... Eu não sei que termos assim, com o país que nós temos, com o potencial que nós temos, com o povo que nós temos, que nós precisamos evoluir, nós temos condição para isso. Mas precisa fazer, precisa ter decisão política de avançar. Por isso que a política é muito importante, por isso que é muito importante que você vote e assim por diante.
E ano que vem é ano de eleição.
Pois é, o ano de eleição é um motivo de preocupação para a economia, porque você não sabe como é que vai, aí pronto, fica parado. Isso é bom para o país? Claro que não. Eu deveria ter as eleições e num ambiente normal de emprego, de renda, de produção. Nós começamos errando por aí.
Bom, mas é importantíssima informação para que o povo entenda, né, e comece, então, a cobrar, né?
O povo e o povo é o fundamento de tudo, né? Tudo, a política é para o povo.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma ótima tarde.
Eu agradeço a oportunidade. Nós, da Federação das Indústrias, estamos às ordens e, a hora que for possível, conte conosco.
Conversamos com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter Martins Pedro, na nossa série de entrevistas sobre retrospectiva 2021 e perspectivas empresariais para 2022.